Boa tarde a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras, cumprimento você, cidadão juarense, que está nos acompanhando nesse momento, através da rede social Facebook desse Poder Legislativo Municipal. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 8ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que abrirem encontro sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Sandy.
Isaías 41, versículo 8 ao 11. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão.
Agradeço à vereadora Sandy. Nesse momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Em entendimento ao artigo 138 da resolução 123/2011, passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 153/2021, referente ao ofício 011/2021.
Processo número 153/2021, interessada à Secretaria Municipal de Saúde. Assunto, ofício número 11/2021, encaminhando o relatório das atividades realizadas pelas unidades básicas de saúde pertinentes ao mês de março de 2021 para conhecimento.
Cumprimento também nesse momento a senhora Edna, presidente do sindicato. Seja bem-vinda aí, Edna, que está aí acompanhando nessa luta, né, Edna? Da possibilidade da recomposição aí dos servidores públicos do município de Juara e principalmente dos agentes comunitários de saúde, renovação da tabela. Seja bem-vinda aí, Edna. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 161/2021, referente ao ofício 294/2021.
Processo número 161/2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, ofício 294/2021, encaminhando o relatório das atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais que compõem a estrutura organizacional do município, referente ao mês de março de 2021.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 165/2021, referente ao ofício 429/2021.
Processo número 165/2021, interessado Max Russi, deputado estadual. Assunto, ofício 429/2021, encaminhando indicação de autoria do deputado Max Russi, apresentando a necessidade de implementação do programa Ser Família no município de Juara.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em atendimento para o parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, proposições ou solicitações, terá o prazo improrrogável de 3 minutos para proceder sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito no livro do pequeno expediente, vereadora Marta Dopias.
Boa tarde, senhor presidente, caros colegas vereadores, senhora Edna, presidente do SISMUG, e a população que nos acompanha via Facebook. Na semana passada, eu recebi informação de uma portaria do Ministério Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, que alguns municípios estariam credenciados para pedir, né, máquinas e implementos a esse ministério. O governo federal, ele vai adquirir maquinários e implementos agrícolas para auxiliar municípios de baixa e média renda. Só ficam de fora os municípios de alta renda, municípios de média e baixa renda se enquadram, e o critério, claro, vai ser aquele que chegar primeiro, com certeza, vai conseguir pleitear alguns maquinários. O governo federal vai fazer doação por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, né, O intermediário é a Secretaria Nacional de Mobilidade, Desenvolvimento Regional e Urbano. Então, eu fiz um ofício e enviei ao Executivo Municipal para que desse celeridade ao processo de oficialização a essa secretaria, para que a gente possa, né, ser contemplado com esses maquinários. Qual o objetivo desse projeto do governo federal? É auxiliar os municípios, principalmente aqueles que têm alto dinamismo econômico, né? Alguns objetivos: otimizar o processo de implementação de iniciativas governamentais por meio de implementação de um mecanismo ágil para obtenção de equipamentos por parte dos municípios classificados pela tipologia da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, promover desenvolvimento produtivo local, criar oportunidade de geração de renda e atender os rincões menos desenvolvidos do território nacional. Né? Quais os implementos que a gente pode adquirir? Caminhões, caminhão-pipa, máquina pesada, retroescavadeira, carreta agrícola, grade aradora, distribuidor de fertilizante. Então, eu acredito que o município de Juara tem sim que fazer uma gestão para que a gente possa ser contemplado com esses equipamentos que o Ministério do Desenvolvimento Regional.
Terminou? Próximo vereador inscrito, o vereador Heraldo Marquito.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, população que está nos assistindo. Senhor presidente, gostaria de solicitar à Secretaria dessa Casa um ofício à Secretaria de Cidade, onde faça uma limpeza na poda de grama do Hospital Municipal e uma limpeza também no fundo, onde deparei com várias caixas lá, e a frente do Hospital Municipal está muito feia, com aquela grama muito grande. Também, senhor presidente, solicito um ofício, que é o vereador Luciano Nascimento junto comigo, a vereadora Mônica, sobre a estrada entre Paranorte e Monte Verde, onde tem uma serra lá, tem uma grande, enorme erosão lá, que está dificultando o pessoal atravessar naquela serra. Também solicito à Secretaria dessa Casa que faça um ofício ao prefeito municipal, onde venha adquirir umas 5 carretinhas, para que essas carretinhas possam atender a população que não consegue tirar seus entulhos por falta de financeiro, aonde ela vai, a prefeitura faz uma programação e essas carretinhas deixam feito suas residências para que possa manter a cidade limpa. Também solicito que faça um ofício para a Secretaria de Cidade, junto com o prefeito municipal, para fazer uma programação para abrir aquela rua Porto Alegre ali, de frente de José Dias, que dá acesso ao Jardim Bandeirante, onde abrindo essa rua vai desafogar tanto aquele trânsito da frente do posto e também facilitar o pessoal ali, quando voltar às aulas do Bandeirante, para poder ir para a escola estudar também. Também, senhor presidente, solicito da secretaria dessa casa que faça um ofício ao secretário de urbanismo, mais uma vez, eu acho que já, todos já assinou, sobre lá as ruas do Portal das Flores, a última rua ali de Chácara, onde está tendo dificuldade do que os moradores lá do fundo estão passando ali. Só isso, senhor presidente, obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Dispenso a palavra.
Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Dispenso a palavra.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa tarde, colegas vereadores, dona Edna aqui presente, boa tarde, pessoal de casa que nos assiste através do Facebook. Estivemos essa semana juntamente com o prefeito, a vereadora Marta, a vereadora Sandy, na região do Jaú, da região do Tatu, fomos até na divisa do município com Dabaporã, dar uma olhada no serviço que está sendo feito de cascalhamento naquela região e patrulhamento. Onde o pessoal vai começar a colher arroz, já está começando a colher arroz na região e estava necessitando muito desse serviço de estrada. Estivemos também conversando com o Tucci, o pessoal da Secretaria de Estrada, o Maquito acabou de falar, vereador, a respeito da Serra da Paranorte, e a gente também vem cobrando bastante essa região de estrada, e o pessoal está subindo sentido Paranorte, está parado desde sexta-feira ali na Porta do Céu, com os maquinários, vão descer sentido assentamento, porque precisa levar os PSF para o assentamento e tem muitas valetas que o caminhão não consegue levar. E tem, vai dar sequência no trabalho até a Paranorte, com certeza vai fazer aquela região da Serra, que também o pessoal há algum tempo já vem necessitando, o pessoal da Paranorte está bem desassistido ali na região do Escondido, Paranorte, sentido Escondido também. O pessoal do Banco da Terra também está nos cobrando muito, mas a informação que eu acabei de ter é que desde o meio-dia está chovendo lá na região da Porta do Céu, então, graças a Deus, não podemos questionar sobre isso, que está chovendo. Por um lado é ruim, que atrapalha um pouco os trabalhos de estrada, mas a população da zona rural sabe quanto é valioso uma chuva, né? E, muito obrigado.
Próximo vereador escrito, vereadora Mônica Costa.
Boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal que assiste pelo Facebook, a Edna que está aqui presente. Bom, eu só quero reiterar alguns ofícios pedidos durante a semana, né? O primeiro deles, referente à rua Chaporia, ali no Porto Seguro, que precisa de uma manutenção. O pessoal esteve lá na semana passada e fez a manutenção só ali até a esquina. Então, eu estou recebendo várias ligações do pessoal pedindo que faça a manutenção na rua Chapori. Também quero reiterar o pedido do quebra-mola lá na rua 5, no bairro Santa Cruz, em frente ao mercado Vitória, que o Rafael vem aí lutando, né, desde o início do ano, porque a grande preocupação dele é a questão dos acidentes, que as pessoas, os motoqueiros passam ali numa velocidade e correm risco de atropelar alguma criança. Também reiterando o pedido do quebra-mola na rua Arlindo de Moraes, né, que também é uma rua bastante movimentada e tem bastante crianças ali. Também quero reiterar o pedido do projeto, né, dos projetos que a gente falou aqui no início do ano, de pavimentação do bairro do Cruzeiro Sul, Porto Seguro 1 e 2.
Próximo vereador escrito, o vereador Luciano Oliveto. A pedido do segundo secretário, também atendimento à situação do Covid-19, vai permanecer a primeira secretaria em aberto.
Boa tarde, colegas vereadores, boa tarde a todos que nos assistem. O meu cumprimento hoje especial aos povos da Piacá, Munduruku, Caiabi e Ricabatsa, pelo dia da resistência e de luta dos povos indígenas, uma data que a gente precisa salutar aí sempre e se colocar sempre à disposição. Quero fazer uma sugestão hoje, como nós vimos alguns colegas, novamente fazendo as mesmas cobranças direcionadas à Secretaria de Cidade. Na última sexta-feira eu pedi para o secretário Salvador para a gente poder se juntar, se reunir e conversar sobre a possibilidade dele montar um cronograma de trabalho para atender essas demandas da sociedade. Porque nessa última semana eu recebi aí pedidos sobre os terrenos baldios, tanto da Prefeitura Municipal de Juara como terrenos baldios de cidadãos e cidadãs juarenses que estão sujos, sem limpeza. A gente precisa tomar uma providência com isso. Novamente, iluminação pública no bairro Porto Seguro. Então, assim, são questões que a gente sempre pede. Assim como a Avenida Dona Nilza, que está com a iluminação, que é a Avenida Vereador Walter Lauro agora, né, na verdade, que ela está com a iluminação desde dezembro desligada e os moradores estão cobrando, está muito escuro ali. E aí a gente precisa tomar uma providência. Acredito que hoje a alternativa é a gente fazer uma reunião com o secretário de cidade, novamente apresentar essas demandas, assim como a João Ripar, a Barbosinha, o Casulo, a Água Boa, entre outras localidades que estão nos solicitando aí uma manutenção. Então, dessa forma, acredito que o ideal é a gente fazer uma reunião com o secretário de cidade e ver aí se ele pode apresentar um cronograma de trabalho para a gente. Obrigado.
Convido o vereador Luciano para que assuma a primeira secretaria. Próximo vereador inscrito, o vereador Eduardo Box. Vereador dispensou a palavra. Não havendo mais matéria nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente é atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. Neste momento, eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 168/2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 008/2021.
Processo número 168/2021, interessado, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo Box, vereadora doutora Mônica Costa,
vereador Heraldo Marquito, vereadora Marta Dal Piaz, vereadora Sandy e vereador Wellington Martins. Assunto: Projeto de Lei do Legislativo número 008 de 2021, que dispõe sobre a aplicação de medidas administrativas e penalização a serem aplicadas pelo não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo com a fase cronológica definida pelos planos nacional, estadual e municipal de imunização contra a Covid-19.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 69-2021, referente ao Projeto de Lei do Legislativo 09-2021.
Processo número 169 de 2021, interessados: vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo Box, vereadora doutora Mônica Costa, vereador Heraldo Marquito, vereadora Marta Dal Piaz, vereadora Sandy, vereador Wellington Martins. Assunto: Projeto de Lei do Legislativo número 9 de 2021, institui o auxílio funeral para óbito decorrente de suspeita, confirmação ou por complicações relacionadas à Covid-19 no âmbito do Sistema de Assistência Social do município de Juara, estado de Mato Grosso, e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 170-2021, referente ao Projeto de Lei do Legislativo 010-2021.
Processo número 170 de 2021. Interessados: vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo Box, vereadora doutora Mônica Costa, vereador Heraldo Marquito, vereadora Marta Dal Piaz, vereadora Sandy, vereador Wellington Martins. Assunto: Projeto de Lei do Legislativo número 10 de 2021, que dispõe sobre a proibição do plantio de mudas de árvores da espécie Ficus benjamina, Ficus retusa e Ficus elástica e Ficus microcarpa nos logradouros públicos e nas propriedades privadas do município de Juara e da outras providências.
Passa a mão do primeiro secretário para leitor o processo 171-2021, referente ao requerimento 020-2021.
Processo número 171 de 2021. Interessados: todos os vereadores. Assunto: requerimento número 20 de 2021, requerendo a tramitação de regime de urgência do projeto de lei do legislativo 08 de 2021, dispõe sobre a aplicação de medidas administrativas e penalização a serem aplicadas pelo não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo com a fase cronológica definida nos planos nacional, estadual e municipal de imunização contra a Covid-19 e da outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 172-2021, referente ao requerimento 021-2021.
Processo número 172-2021, interessados todos os vereadores. Assunto: requerimento número 21 de 2021, requerendo a tramitação em regime de urgência do projeto de lei do legislativo número 9 de 2021, que institui o auxílio funeral para óbito decorrente de suspeita, confirmação ou por complicações relacionadas à Covid-19, no âmbito do Sistema de Assistência Social do município de Juara, estado de Mato Grosso.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 166-2021, referente à moção de pesar 009-2021.
Processo número 166 de 2021. Interessados: vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo Box, vereadora doutora Mônica Costa, vereador Heraldo Marquito, vereadora Marta Dal Piaz, vereadora Sandy e vereador Wellington Martins. Assunto: moção de pesar número 09 de 2021, à família do senhor Christian Sampaio, pelo seu falecimento ocorrido no dia 7 de abril de 2021. Cleiton, corrigindo, senhor Cleiton Christian Sampaio.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 174-2021, referente à moção de pesar 011-2021.
Processo número 174 de 2021, interessados todos os vereadores. Assunto: moção de pesar número 11 de 2021, à família do senhor Júlio César Alves, pelo seu falecimento ocorrido no dia 20 de março de 2021.
Como não tem mais matéria para o grande expediente, eu gostaria de solicitar ao primeiro secretário que se efetuasse a leitura do ofício 166 do Poder Legislativo Municipal, encaminhando ao senhor prefeito municipal. Eu não sei se os vereadores, eu acredito que os senhores vereadores vão debater de repente as considerações finais referente a uma situação que aconteceu essa semana, aí do possível desligamento do município de Juara, do CISVA, né, do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Arinos. Gostaria de deixar bem claro aos vereadores. Eu digo aos vereadores porque os senhores é o primeiro ano de mandato. E também a população do município de Juara. A Marta está aqui, segundo ano de mandato, e o vereador Marquito também. Embora o Poder Legislativo ele não tenha participado dessas ações, de decisões do Consórcio Municipal de Saúde. Eu gostaria de deixar bem claro. Eu não me recordo se em algum momento nós fomos, o Poder Legislativo foi consultado ou não para participar do consórcio. É claro que, se, independentemente da consulta ou não, nesse momento, e todos os poderes legislativos municipais, com certeza, são favoráveis à permanência dos municípios nos consórcios. Embora é uma prerrogativa do Executivo Municipal de Juara. Uma prerrogativa do senhor prefeito municipal, dos quatro municípios do Vale do Arindos, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde. São atribuições deles. Eles que são gestores das pastas, tanto da saúde, principalmente da situação financeira e orçamentar do município. Então, por isso, é uma prerrogativa. O município de, a Câmara Municipal nunca se houve necessidade de consultar ou participar, até porque até o momento nós tínhamos o conhecimento extraoficial e algumas situações oficiais de alguns vereadores que encaminham algumas solicitações e informações do consórcio, até porque nós também temos essa obrigação de fiscalizar o consórcio, porque é recurso investido do município de Juara. Não estou dizendo aqui que a gente não participamos diretamente, mas nós temos sim a obrigação de fiscalizar. Isso tem ocorrido, né, Marta e Marquinhos, vocês sabem que são vereadores já de outros mandatos, que já ocorreram em outros mandatos, mandatos anteriores, e também já ocorreu nesse mandato, que eu tenho visto que tem vereadores que sim, ficam preocupados e querem saber como está o andamento dos consórcios, das secretarias, enfim, é de praxe e atribuições dos senhores pares. Porém, aconteceu essa situação que fora divulgada pelo presidente do consórcio, que é o prefeito municipal de Porto dos Gaúchos, o qual acabou aí pegando aí os vereadores, pelo menos eu, de surpresa, e também ele, e claro que, como eu já disse aqui, é uma prerrogativa dos prefeitos do município, tá? Eu já falei em rede social que eu não vou me manifestar, eu tive a reunião com o seu prefeito hoje, o prefeito, ele me passou algumas justificativas, embora terá uma reunião já pré-agendada com o consórcio, com os quatro prefeitos do Vale do Arindo, Porto, Novo Horizonte, Tabapurã e Juara, que aí tomarão essa decisão. Essa decisão compete exclusivamente ao senhor prefeito municipal. Mas, embora, como nós somos fiscalizadores e estamos, eu não sei, eu acredito que os vereadores também estão recebendo algum questionamento através de rede social e também de celular hoje, final de semana e hoje, eu recebi muito. Então, nós estamos só encaminhando aqui, eu vou pedir para fazer leitura na íntegra desse ofício. Não é um ofício para causar polêmica, eu gostaria de deixar isso bem claro aos vereadores, à população do município de Juara. Apenas estamos, né, nesse ofício, quem for assinar, e é por isso que aqui não tem nenhuma assinatura até agora, no presente momento, porque eu quero que faça a leitura. E aí depois o vereador que quiser assinar esse ofício, procure a Secretaria Legislativa, que antes dele ser encaminhada terá a assinatura dos vereadores. Mas aí eu me posiciono como vereador, não como presidente do parlamento, recomendando ao Executivo Juara na permanência no consórcio. Embora, claro, deixo bem claro que isto é uma prerrogativa do senhor prefeito municipal. Nós não mandamos, estou apenas fazendo algumas considerações e recomendo, porque eu já fui secretário de município, já por dois prefeitos, e a gente sabe das dificuldades que é, Marta, você sabe disso, para a contratação médica. Mas eu não quero discutir aqui essa prerrogativa, os senhores, não sei se os senhores sabem ou não, enfim. E aí, se porventura o prefeito, após essa reunião de quinta-feira, ele permanecer, após essa reunião, e não participar novamente do consórcio, nós simplesmente estamos solicitando que o mesmo encaminhe para nós a justificativa e as informações, para que nós possamos, então, passar para você, cidadão juarense. Então, mais uma vez, eu vou pedir para ler esse ofício. Eu quero deixar bem claro as pessoas que nós não estamos aqui para tumultuar ou para julgar ou defender a OB. Eu observei nas redes sociais no final de semana aí que se saiu essa decisão, esse ofício do prefeito. O prefeito fez o manifesto dele, enfim, nós estamos aguardando essa reunião. Mas acaba tendo alguns desconfortos na rede social aí. Algumas pessoas, eu acho que, gente, nós temos que pensar um pouco mais diferente. Nós temos que, assim, tentar não ficar, por causa de uma ação dessa, que a gente vai saber as prerrogativas dela na quinta-feira, não sei se os senhores pares já sabem ou não, mas acredito que vai ser definido segunda-feira, mas existem algumas pessoas que acabam se atacando um ou outro, nesse momento tão ruim que nós estamos atravessando, em momento de pandemia, aqui no nosso município, no estado, no país e no mundo. Então, a gente sabe que existe também, além das prerrogativas e atribuições, existe a questão política, mas eu gostaria de pedir que não me envolvesse nessa situação, não quero me envolver nessa situação política primório, neste momento. Eu prefiro, sim, aguardar essa reunião de quinta-feira, que ali vai estar os quatro prefeitos, e eu acredito que aí terá uma justificativa plausível. E eu peço, né, conversei com o prefeito hoje, reiterei também ao prefeito que permaneça, peço que Deus ilumine a cabeça desses quatro prefeitos, que eles realmente passem por todas essas dificuldades, de repente algum problema que tenha um com o outro, ou dentro do próprio consórcio, e que consigam se ajustar e pensa no bem-estar da comunidade, da população, do usuário do SUS, do Vale do Arinos, porque nós estamos falando aqui de ações de quatro municípios, Porto, Novo Horizonte, Tabaporã e Juara, e não adianta a gente dizer que cada um para si e Deus para todos, acho que nós temos que pensar assim, um nos outros, e com muita cautela. Então peço a Deus que ilumine a cabeça desses prefeitos e que voltem a essa tranquilidade, aí porque nós já estamos com tanto problema, com tanto desafio, referente à saúde, ainda aparece mais uma situação dessa lamentável para essas discussões aí desse esse problema aí entre os consórcios intermunicipal de saúde do município de Juara, bem nesse momento de pandemia. Então, eu peço para o primeiro secretário que faça a leitura, algum vereador que queira assinar, ou se de repente depois quiser incluir ou excluir algumas alterações no ofício, procure, por gentileza, o secretário legislativo Lincoln, viu, Lincoln? E falará com a gente e estará sendo muito bem acatado as sugestões e opiniões dos senhores.
Ofício 166 de 2021, ao excelentíssimo senhor Carlos Amadeu Sirena, prefeito de Juara. Excelentíssimo, considerando que no dia 16 de abril, esse Poder Legislativo teve conhecimento através da entrevista concedida pelo prefeito de Porto dos Gaúchos e presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da região do Vale do Arinos, de que o prefeito Carlos Sirena havia solicitado a retirada do município de Juara do consórcio. Considerando o ofício 314 do Executivo Municipal, endereçado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da região do Vale do Arinos, manifestando seu interesse em se desligar do consórcio, alegando insatisfação nos trabalhos e serviços prestados ao município de Juara. Considerando que por meio do consórcio intermunicipal são realizados contratos de prestação de serviços de especialidades médicas, quais sejam ortopedia, cirurgia geral, ginecologia obstetrícia, pediatria, anestesia, bem como auxiliar cirúrgico, que prestam atendimentos aos munícipes de Juara, Novo Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos e Tabaporã. Considerando que o consórcio intermunicipal realiza a aquisição de diversos medicamentos com a finalidade de atender os pacientes hospitalizados, viabilizando a economicidade nas aquisições, vez que quando se adquire quantidade maior, os preços ficam ainda mais acessíveis. Considerando que o consórcio intermunicipal firma os contratos para a realização dos exames de ressonância magnética e tomografia. Considerando que foi efetivada a contratação de uma empresa pelo consórcio intermunicipal com a finalidade de realizar o deslocamento de pacientes para o tratamento de saúde até a cidade de Sinop, Mato Grosso, sendo esse trajeto executado 3 vezes por semana, contando com a presença de um técnico de enfermagem para acompanhamento dos pacientes. Considerando também, dentre todos esses serviços prestados pelo consórcio intermunicipal, destacamos a realização das diversas cirurgias eletivas e de urgência, já realizadas no município, tendo havido o atendimento de inúmeros pacientes que antes ficavam aguardando vaga para realizar o procedimento em outras cidades. Considerando que mesmo com a suspensão das cirurgias eletivas em decorrência da pandemia da Covid-19, o consórcio intermunicipal vem colaborando efetivamente nas ações de enfrentamento ao Covid-19, sendo indispensável sua prestação de serviços ao município de Juara. Vimos, por meio deste, recomendar a Vossa Excelência para que continue integrando o quadro de consorciados do consórcio intermunicipal, tendo em vista a melhora significativa que a saúde do município apresentou após a efetivação dos contratos de prestação de serviços, da aquisição de medicamentos, realização de exames, entre outros. Caso Vossa Excelência não reconsidere a decisão manifestada no ofício 314 de 2021 e permaneça a intenção de se desligar do consórcio intermunicipal, solicitamos que seja enviado a esta Casa de Leis os fundamentos de insatisfação nos trabalhos e serviços prestados que levaram o Executivo a tomar essa decisão, vez que a mesma interferirá diretamente na vida dos munícipes dessa cidade, bem como da região do Vale do Arinos. Sem mais para o momento, e tendo em vista a necessidade de apresentar informações plausíveis à população, aguardamos a resposta no prazo de 10 dias, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.
Agradeço ao primeiro secretário pela leitura, e os senhores ouviram o ofício simples, mas que vai, de repente, sanar aí muitas dúvidas da população do município de Juara. Espero, mais uma vez, que Deus abençoe aí essa reunião dos senhores prefeitos na quinta-feira e que tudo volte aí à normalidade aí, referente ao consórcio intermunicipal de saúde aqui no município de Juara, claro, e do Vale do Arinos. Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Não há vereadores inscritos. E não havendo vereadores inscritos no livro do Grande Expediente, passamos à ordem do dia. A ordem do dia, em atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da Resolução 123 de 2011, solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura da emenda substitutiva 004-2021.
Tá bom. Emenda substitutiva número 04 de 2021. Autores, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo Dubox, vereadora Mônica Costa, vereador Heraldo Marquito, vereadora Marta Dalpiaz, vereadora Sanji e vereador Wellington Martins. Substitui a redação do projeto de lei número 7 de 2021.
Está em única discussão a emenda substitutiva 004-2021. Vereadora Sandy?
Boa tarde a todos. Nós nos reunimos e decidimos fazer algumas alterações no projeto de lei 007-2021, principalmente para preservar os dados sensíveis dos nossos cidadãos. Porque nós não podemos expor na internet o CPF de uma pessoa assim. Mesmo que a gente tenha que seguir a lei de acesso à informação, é importante a gente sempre preservar os dados sensíveis da população. E essa emenda teve, dentre outras questões, teve principalmente esse objetivo. Ali nós vamos colocar, então, na lista o nome completo da pessoa, que inclusive o próprio MP foi consultado com relação a isso. E a ideia, na verdade, era colocar, a minha ideia, né, era colocar o nome, só as primeiras letras, mas como o MP também concorda que seja colocado o nome completo, então estará lá na lei o número do CPF ou do Cartão Nacional de Saúde, mas com asterisco nos três primeiros dígitos e nos últimos três dígitos, né, para não ficar totalmente visível, de acordo com como manda a Lei Geral de Proteção de Dados. Terá também a data de aplicação da vacina e o local de realização da mesma. Também terá o critério de enquadramento da pessoa vacinada, observando que, se a pessoa entrar no grupo de comorbidades, não estará ali o tipo de comorbidade que ela tem. Inclusive, isso está mencionado ali no parágrafo. Deixa eu ver aqui. Só um instante. No parágrafo terceiro. Desculpa, no parágrafo segundo. Que não estará lá o código de classificação da doença, somente que a pessoa tem uma comorbidade. Também para reservar, né, a descrição da pessoa ali, também para as pessoas não saberem qual tipo de doença que ela tem, enfim. Porque isso não é o objetivo, né? O objetivo é trazer transparência. E lembrando também que essa lista já está sendo divulgada, não exatamente como será divulgada daqui para frente, no site da Prefeitura, lá no link onde está sendo feita a prestação de contas do Covid, pasta vacina, tá as listas lá atualizadas. Inclusive, a nossa prefeitura foi a primeira no estado de Mato Grosso a divulgar a lista de vacinados. Outro detalhe também é que a secretaria terá, através dessa lei, que atualizar toda a lista de vacinados. E, para isso, o nosso presidente dispôs de uma servidora aqui da casa para ajudar na Secretaria de Saúde a fazer essa atualização da lista. Então, a gente fica grato, inclusive, pela sua atitude, presidente, porque vai ser muito importante, já que o pessoal da saúde já está extremamente sobrecarregado com a questão da vacinação. Então, é importante que o Poder Legislativo dê essa contribuição aí para fazer essa atualização da lista, porque já foram mais de 2 mil pessoas vacinadas. Então, eles vão ter que recadastrar essas mais de 2 mil pessoas. Recadastrar não, acrescentar informações. É isso.
Continua a discussão. Vereador Luciano.
Boa tarde a todos. Esse projeto ele vem principalmente para atender uma demanda da comunidade, né? Hoje, mais uma vez, a Secretaria de Estado de Saúde, ela informou através das redes sociais sobre mais uma quantidade de doses que chegam até o município de Juara. Mas até essas doses serem armazenadas, organizadas e iniciar um novo processo de vacinação, não é algo tão rápido igual uma postagem nas redes sociais. Então, esse projeto de lei e essas emendas substitutivas que nós fizemos, qual que é o objetivo maior? Oferecer transparência para toda a sociedade e também contar com o apoio da sociedade no processo de fiscalização das pessoas que estão sendo imunizadas. E, mais uma vez, a preservação dos dados com essa emenda substitutiva, ela está garantida às pessoas, só que informações que são importantes, principalmente no município pequeno como Juara, que a gente consegue observar e acompanhar as listas, essa lista ela vai ficar muito parecida com a lista de auxílio emergencial, que gerou muita polêmica no ano de 2020, porque algumas pessoas se encaixavam nos critérios para receber o auxílio emergencial, entretanto, aos olhos de outras pessoas, não. Então, por isso, havia-se ali um confronto de informações. A mesma coisa no enquadramento, para saber se a pessoa é aquele momento, o momento ideal dela tomar a vacina de Covid-19. Então, no caso das comorbidades, não vai aparecer qual doença a pessoa tem. Mas um dos dados que é importante para a gente, principalmente, é o nome e o local de trabalho dessa pessoa, se ela é um profissional da saúde do município de Juara ou se ela é um profissional da rede privada, assim como qual que é a classificação de entrada dela nessa lista para receber a vacina. Dessa forma, todos nós poderemos fiscalizar o processo e quem ganha com isso é a população, com nós do Legislativo, trabalhando pela transparência na gestão pública do município de Juara.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Senhor presidente, nós sabemos que da totalidade de vacinas que veio para o município de Juara, 1.370 doses foram destinadas à comunidade indígena. Eu e vereadora Sanji fomos buscar informação, da mesma maneira que o cidadão comum, o nome dele está disposto numa lista, fomos buscar essa informação a respeito da vacinação na comunidade indígena. E nós tivemos uma negativa como resposta. Então, eu acredito e espero que esse projeto de lei ele contemple também a transparência na vacinação da comunidade indígena. Porque nós sabemos que esse insumo é o que está valendo ouro hoje, a vacina. Então, nada mais justo que a população saiba exatamente onde as vacinas foram aplicadas. Algumas pessoas levantam a questão que a vacina para a comunidade indígena ela é computada na sede co-líder, que é onde as nossas aldeias estão ligadas, né? A sede que as nossas comunidades indígenas estão ligadas. Mas os números de vacina, as 1.370 doses, aparecem como de Juara. Então é importante que a gente tenha essa transparência também. É importante que a transparência seja total e não apenas para o cidadão comum, né? Que vai ter seu nome disposto, que eu acho corretíssimo, né? Eu acredito que a transparência é o melhor caminho para evitar o fura-fila, porque ele vai passar vergonha, como aconteceu com o auxílio emergencial, que muitas pessoas se enquadravam, né? Mas nem tudo que é legal é moral, né? Então é importante que a gente tenha, sim, essa transparência em todas as vacinas que o município receber.
Continua a discussão? Eu gostaria também de parabenizar os vereadores que trabalharam em conjunto nas comissões referente a esse projeto. Foi um projeto que foi debatido no primeiro momento, né? O projeto de lei do Legislativo 07-2021, e agora com a emenda substitutiva apresentada por todos os senhores pares. Claro que também após uma reunião com os técnicos da Prefeitura, onde vai ter melhor transparência para a população do município de Juara. Estamos aí pedindo a vereadora Sandra, vereadora Marta também, que teve a reunião com a secretária de Saúde, expôs a dificuldade de servidores. Nós estamos, então, além de fazer o projeto, estamos ainda cedendo também o servidor para ajudar aí nesse levantamento desses dados para apresentar aí para os parlamentares e também para a população do município de Juara. Continua a discussão? Vereadora Marta?
Aproveitar o ensejo aqui e agradecer ao presidente dessa casa. Eu sei que o presidente Léo Boy, em todos os momentos que o município precisa do poder legislativo, ele estende a mão. Não é a primeira vez que isso acontece, de a Câmara ceder um servidor, e ele foi sensibilizado pelo acúmulo de trabalho da Secretaria de Saúde. Então, em nome do Executivo Municipal, vereador Léo Boy, eu agradeço muito, e vai ser de grande valia para a Secretaria colocar essa lista em dia.
Eu que agradeço, estamos às ordens sempre para prestar o melhor atendimento para a população do município de Juara. Continua a discussão? É, não havendo mais vereador que queira discutir a emenda substitutiva 004-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável, quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
E vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda substitutiva 004-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 156-2021. Referente ao projeto de lei do Legislativo 007-2021. Gostaria que o primeiro secretário fizesse a leitura da súmula do projeto, mas também fizesse a leitura da redação da emenda substitutiva para conhecimento e registro também nos anais, para conhecimento da população e registro nos anais desse Poder Legislativo Municipal.
Processo número 156 de 2021. Interessados, vereador Luciano Oliveto, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Eduardo Box, vereador Heraldo Marquito e vereadora doutora Mônica Costa. Assunto, projeto de lei 007-2021, após a emenda substitutiva 04-2021. Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de informações relativas às pessoas vacinadas contra a Covid-19 no município de Juara, estado de Mato Grosso e da outras providências. A Câmara aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a divulgar em seu site oficial a lista contendo a relação das pessoas vacinadas no programa de vacinação contra a Covid-19. A lista disponibilizará deverá ser atualizada semanalmente, contendo no mínimo as seguintes informações para identificação e filtro de pesquisa. Primeiro, nome completo. Segundo, número do CPF ou Cartão Nacional de Saúde com os 3 primeiros e 3 últimos dígitos substituídos por asterístico. Terceiro, data de aplicação da vacina e local da realização. Quarto, critério adotado para enquadramento da pessoa vacinada no plano de imunização vigente no dia da vacinação, discriminando o grupo prioritário. Quinto, para os trabalhadores da saúde, tanto da rede pública quanto da privada, deverá ser especificado o local de trabalho e a função exercida. Sexto, fabricante e lote da vacina. Sétimo, quantidade de vacinas recebidas pelo município na data da divulgação, distinguindo a primeira e segunda dose. Sétimo, estoque disponível de vacinas na data da divulgação, distinguindo a primeira e a segunda dose. Para fins de cumprimento do disposto do inciso 4º, deste artigo, não será o objetivo da divulgação a informação pessoal atinente ao Código de Classificação Internacional de Doenças em caso de pessoas com comorbidades. As informações a que se refere esta lei são de interesse coletivo e geral nos termos do artigo 8º da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, estando submetidas às regras de acesso à informação. O Poder Executivo Municipal deverá disponibilizar no site oficial o Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19, atualizando sempre que houver qualquer alteração. O Executivo Municipal tem até 72 horas contados da publicação dessa lei para divulgar em seu site oficial as informações previstas, contemplando a partir da primeira pessoa vacinada no município. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara de Juara, assinam todos os vereadores.
Está em única discussão o projeto de lei do Legislativo 007-2021. Vereador Luciano Oliveto.
Bom, acredito que com a emenda substitutiva o projeto ficou atendendo a necessidade de transparência, que é a principal, o nosso principal objetivo aqui com esse projeto de lei.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 007-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei do Legislativo 007-2021, com sua emenda substitutiva 004-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 171-2021, referente ao requerimento 020-2021.
Processo número 171-2021, interessados todos os vereadores. Assunto, requerimento número 20-2021, requerendo a tramitação em regime de urgência ao projeto de lei do Legislativo 08-2021, que dispõe sobre a aplicação de medidas administrativas e penalização a serem aplicadas pelo não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo com a fase cronológica definidas pelo Plano Nacional, Estadual e Municipal de Imunização contra a Covid-19.
Está em única discussão o requerimento 020-2021. Vereador Wellington.
Senhor Presidente, colegas vereadores, população que nos assiste, é sabido uma situação tão difícil que nós vem passando, o mundo vem passando com relação ao Covid, e com a vacina ainda bastante limitada para a população com relação a volume, infelizmente algumas pessoas tentam ainda fraudar, tentam ainda furar a fila, como se diz no linguajar popular, e tomar a vacina indevidamente, atropelando as faixas etárias de idade. Passando, deixando, às vezes, algumas pessoas que têm a maior necessidade e furando essa fila. Esse requerimento que está sendo disposto à população aí vai penalizar, vai ter penalização, e assim a gente quer já deixar bem claro para a população que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que tome cuidado, não queira furar a fila nessa situação, porque a pena vai ser grande.
Vereadora Marta.
Senhor Presidente, eu acho que o regime de urgência se justifica porque nós estamos em processo de vacinação, né? Então, quanto antes a gente aprovar uma lei que impõe penalidades a quem furar a fila, a gente vai evitar que esses episódios voltem a acontecer. Porque a gente tem ouvido falar de algumas situações aí que formalmente estavam em listas de algumas unidades aí de saúde, mas com a lei, com certeza, o cidadão vai ficar com dois pés atrás para burlar as prioridades na vacinação.
Com certeza. Continua a discussão? Vereadora Sandy?
Também acho extremamente importante a gente passar essa lei em regime de urgência, e já adianto que quarta-feira agora não tem reunião da comissão, mas a gente pode até fazer uma extraordinária para dar celeridade nesse projeto.
Seria interessante fazer a extraordinária da comissão, porque nós vamos ter uma sessão, porque nós cancelamos aquela outra passada, né? Então seria interessante, eu gostaria então de pedir para as comissões que fizessem, até porque o regime de urgência é exatamente por isso que os senhores estão dizendo aí. Continua a discussão? Vereador Zé Galvão?
Até pela situação que a gente está vivendo hoje, eu acho que nem precisava de uma punição, né? A pessoa teria que ter uma consciência, né? Não precisava nem de ter essa punição, na realidade, né? Da situação que a gente passa hoje, que é muito triste, na realidade, né? Mas, infelizmente, teremos que chegar e fazer uma lei para punir a pessoa que está... É isso.
É, situação lamentável. Eu acredito e quero acreditar que isso não venha acontecer no município de Juara. Mas nós temos que fazer já para, exatamente para deixar algumas pessoas já com o pé atrás, né? Com a situação. Porque, infelizmente, nós sabemos como é que funciona no nosso país, né? Continua a discussão? Eu gostaria só de informar, só o regime de urgência vai passar, claro, pela prerrogativa dos vereadores. Cumprimento todos os vereadores que assinaram esse projeto de lei. E deixo bem claro aqui, isso aqui de repente vai dar alguma especulação nas pessoas, mas é regra, é lei, e nós já temos a lei do fura-fila, que é uma lei federal, que já tem a punição como prisão, mas além dessa nós estamos sendo um pouco mais rigorosos ainda. Nós estamos dando aqui, comprovada a prática da infração por servidor ou seu superior hierárquico, uma multa de R$25 mil, tá, por servidor, ou seu superior hierárquico que não cumprir as regras delimitadas pela Secretaria de Saúde, uma multa de R$50 mil, e para a pessoa imunizada, né, que infringir, ou sendo esta civilmente incapaz, a seu representante legal, uma multa de R$50 mil. Quero deixar bem claro, nós colocamos esse valor, tem que ser um valor dessa forma, para que essas pessoas, então, se atentem com essa situação, para que isso não aconteça. Eu acredito que isso não venha acontecer no município de Juara, mas só estamos deixando bem claro aí a você, cidadão juarense, alguns servidores do município de Juara, para que se atentem rigorosamente nessas regras aí quanto à vacinação contra o Covid-19 aqui no município de Juara. Continua a discussão do requerimento? Em não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 020-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado o requerimento 020-2021, requerendo a tramitação em regime de urgência ao projeto de lei do Legislativo 008-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 172-2021, referente ao requerimento 021-2021.
Processo 172-2021, interessados todos os vereadores, assunto, requerimento número 21-2021, requerendo a tramitação em regime de urgência ao projeto de lei do Legislativo 09-2021, que institui o auxílio funeral para óbito decorrente de suspeita, confirmação ou por complicações relacionadas à Covid-19 no âmbito do Sistema de Assistência Social do município de Juara, Estado de Mato Grosso.
Está em única discussão o requerimento 021-2021. Só, vereador Wellington.
Senhor presidente, também esse requerimento é muito interessante pelo momento, onde várias famílias vêm perdendo entes queridos, toda a dificuldade financeira com relação a medicamento, a saúde que vem passando, as dificuldades de repente por desemprego, como está lá no país, devido ao fechamento de muitos comércios, de muitas atividades devido à pandemia. Esse requerimento vem também contemplar e ajudar, na verdade, as pessoas que estão fragilizadas, perdendo entes queridos, né? Agora perdemos também mais uma situação que temos que ficar bastante de olho, que vai estar ligado na Secretaria de Assistência Social, e aonde realmente tem que estar bem analisado, bem argumentado a documentação dessas famílias para poder receber, para também não ter como alguém receber fora das necessidades. Então, assim, a gente como vereador e o pessoal da assistência social vai ter que estar nos informando e estar averiguando muito bem essa situação para não ter acarretar em ocorrer algum erro no pagamento de alguma irregularidade.
Continua a discussão, regime de urgência?
Na realidade, vereador presidente,
Zé Galvão.
A gente já tem, na realidade, para as pessoas mesmo favorecidas, já tem, né? E esse, na realidade, é só para o convite, né? Então, deixar claro também que esse é outro, isso aí não é da dos mesmos necessitados, né? Que tem aquela ajuda do município, isso aí é para o convite, na realidade.
Continua a discussão? Só para brilhantar a discussão dos vereadores, é um requerimento pedindo regime de urgência do projeto de lei. Nós temos hoje no município de Juara o auxílio de translado do funeral. A pessoa, quando ela, felizmente, ela vem a óbito em outro município, Cuiabá, Sinop, enfim, qualquer município dentro do estado de Mato Grosso, o município ele arca com a despesa do translado. Aqui dentro do município de Juara, a pessoa, quando ela é carente, ela passa pelo crivo da assistência social, né, da própria Secretaria de Assistência Social, e ela tem uma ajuda aí, salvo engano, acho que de até R$ 800. 1.200, parece que foi atualizado esse ano, e para R$1.200, está me informando o Luciano. E o que nós estamos querendo fazer, né, com esse requerimento, para aprovar esse regime aqui, claro que vai passar pelas comissões também, é porque, infelizmente, nós já estamos aí com, se não me engano, 59 óbitos em Juara, infelizmente devido ao Covid, e acaba aí tendo pessoas familiares que estão perdendo de um, dois entes de seus familiares, e acaba acarretando, infelizmente, além da tristeza ainda, a questão financeira, né, orçamentária, que acaba pegando aí os familiares, que acaba surpreendendo aí nessa situação. Então nós estamos colocando aí um valor, com exceção ao traslado, fique bem claro, com exceção ao traslado, um valor de até R$9.000, tá, para as pessoas carentes, que elas terão que se encaixar aí em alguns ritos aqui, lá na assistente social. Não é para todo mundo, é para a pessoa carente que ela se enquadra no rito da assistente social. E para que essa lei, depois de aprovada, discutida nas comissões, ela se torne em validade, o prefeito municipal, o executivo municipal, regulamentará a lei no que couber. O que o prefeito achar que ele tem que regulamentar para atender, então está à disposição do executivo para que regulamente essa lei de conformidade com sua equipe técnica. Continua a discussão, requerimento 021. E no... Vereador Eduardo.
Só salientando, só, presidente, o que é de grande valia essa lei, porque nós também estamos vendo muitos que estão falecendo e as famílias ficam desesperadas para receber, né, para pagar a conta do próprio hospital que ficou, e nós estamos tendo bastante disso nas redes sociais, né? Eu particularmente já vi 3 a 4 pessoas, família, que ficou uma conta muito gigante para ser paga do hospital para tentar salvar a vida de determinada pessoa. Então isso aí vai ser de muito de uma ajuda relevante a toda a população de Juara. Escrito, espero que nós conseguimos também agilizar isso aí também para poder estar fazendo quanto antes aí.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 021-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Presidente também favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o requerimento 021-2021. Requerendo a tramitação em regime de urgência ao projeto de lei do Legislativo 009-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O projeto de lei do Legislativo 006-2021.
Processo número 121 de 2021. Interessados: vereador Luciano Oliveto, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Eduardo Box, vereadora doutora Mônica Costa e vereador Heraldo Marquito. Assunto: projeto de lei do Legislativo número 6 de 2021, que institui o programa de incentivos à contratação de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no município de Juara, estado de Mato Grosso.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 006-2021. Vereador Luciano.
Boa noite a todos que prestigiam a nossa sessão. Esse projeto de lei, ele deu entrada na Câmara de Vereadores de Juara para ser apreciado pelos colegas vereadores e para tramitar pelas suas comissões da casa no Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Ele é um dos primeiros projetos que estamos fazendo nessa legislatura que ajuda a contribuir para a gente minimizar ou, quem sabe, propor alternativas para que a gente consiga diminuir os índices de violência contra as mulheres, não só no município de Juara, mas em todo o Vale do Arinos. Esse projeto não é um projeto original nosso, não é um projeto que nós criamos, é um projeto que já funciona, ou seja, é algo que já dá certo em outro município e a gente o adaptou e apresentou para a assistência social de Juara, que gostou também do projeto, porque tão importante quanto nós fazermos leis aqui na Câmara de Vereadores de Juara, é que esses projetos tenham plena condição de serem executados pela Prefeitura Municipal de Juara. Esse programa de incentivo à contratação de mulheres, como que ele vai funcionar na prática? As mulheres que são vítimas de violência, seja qual tipo de violência for no município de Juara, violência familiar,
violência doméstica, violência de gênero, qualquer tipo de violência que as mulheres sofrerem, automaticamente isso vai gerar um processo judicial, um boletim de ocorrência, e essas mulheres serão assistidas pelo CREAS de Juara, né? Que é um órgão junto à assistência social que faz o acompanhamento dessas mulheres vítimas de violência. Só que a assistência social, ela não tem o papel só de dar uma cesta básica ou de ver uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Ela tem também a função de ressocializar essa pessoa à sociedade e tirar essa pessoa de situação de vulnerabilidade. O que nós percebemos? Que as mulheres vítimas de violência, normalmente elas voltam para o ambiente da violência doméstica, porque elas têm uma dependência financeira do parceiro. E o que, que esse projeto faz? Ele incentiva que a Secretaria de Assistência Social e Trabalho crie um banco de dados com empresas que querem ser parceiras desse projeto e reservar uma parcela de vagas para a contratação dessas mulheres. Essas mulheres, elas continuarão tendo um apoio e um suporte do CREAS, acompanhado por psicólogo, e também serão direcionadas através do CINE, do município de Juara, para essas empresas para passar por uma entrevista. Tá? E aí, dentro das necessidades que a organização, que a empresa precisa para contratar, ela vai priorizar um número de vagas para receber essas mulheres, gerando para a empresa um trabalho de responsabilidade social. Ou seja, e nós, Câmara de Vereadores, qual que é o nosso papel? Ajudar o CINE do município de Juara, ajudar a Secretaria de Assistência Social a implementar esse projeto, colocá-lo em prática e tornar uma realidade para o nosso município. E nós depois, claro, oferecer todo o reconhecimento para as empresas que aderirem a esse projeto e colocar esse projeto para a gente minimizar a violência contra as mulheres e também dar uma situação melhor de dignidade à pessoa humana para essas mulheres.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Eu acredito que o projeto ele tem uma função social muito importante, né? Nós sabemos que as políticas públicas voltadas para as mulheres, elas têm que ser aplicadas a nível de município. A gente vê muitas políticas públicas a nível federal e estadual, mas que não chegam aos municípios, então a assistência social tem que abraçar essa causa, sim, né? E gostaria de sugerir ao vereador Luciano que nos 4 anos que eu estive aqui atuando como vereadora, eu sempre tive uma pauta fundamental que era a mulher. Gostaria que fosse incluída nos próximos projetos, afinal, esse é o meu lugar de fala, né, vereadora Sandy? Não tem como não sentir aquilo que as outras mulheres sentem sendo mulher. Então, gostaria de ser incluída nos próximos projetos.
Continua a discussão, vereadora Sandy?
Eu concordo com a vereadora Marta, eu também gostaria de ser incluída nesse projeto e nos demais que tratarem de pautas femininas, mesmo porque antes de apresentarmos um projeto aqui nesta casa, é importante nós ouvirmos a população. E no caso aqui, como nós estamos falando de mulher, ouvir as mulheres, né? E as mulheres dessa casa não foram consultadas referente a esse projeto. Mas logo de início, assim que nós o recebemos aqui na comissão, nós o abraçamos totalmente, concordamos com ele. Fomos, inclusive, com o vereador Luciano, o vereador Zé Galvão e a vereadora Mônica Costa, na Secretaria de Assistência Social, conversamos com a Cida Félix. Convidei também que ela e o assistente social Jamilton viessem na reunião da comissão e falassem o que eles achavam desse projeto e de outro também que está tramitando nessa casa. E os mesmos se mostraram bastante solícitos referente a eles, aos projetos, então será excelente para o nosso município. Uma coisa que foi levantada na hora da discussão do projeto na comissão é referente ao sigilo, né? Porque a mulher vai ficar exposta, né? A empresa vai expor a mulher para que ela é vítima de violência? Não. Na verdade, a lei até fala sobre isso, né? Que ficarão responsáveis penalmente e civilmente quem dá publicidade para isso, né? Para falar que aquela mulher é vítima de violência. Então vai ter que ser um sigilo de tratamento a essa mulher, tanto no CREAS, na assistência social, quanto dentro da empresa. E também o vereador falou, os vereadores colocaram aqui no projeto sobre o que isso vai ter de benefício para a empresa. A gente sabe que toda empresa ela tem uma responsabilidade social. E hoje em dia, quanto mais responsabilidade social a empresa tiver, mais acesso a crédito, mais reconhecimentos na sociedade em geral ela terá. Então, é importante que as empresas aqui do nosso município
nos ajudem a colocar esse projeto em prática, acolhendo essas mulheres vítimas de violência que precisam sair dessa condição ali, muitas vezes, de violência econômica, que a gente pode denominar que seja isso, né? É isso, obrigada.
Continua a discussão? Vereador Zé Galvão?
Assim como tem para ajuda, para uma pessoa, para fornecer o serviço para uma pessoa, tipo assim, que tem uma deficiência, agora tem para a mulher também, que isso é um projeto bom, que vai dar certo, e eu acredito que as empresas de Juara são bastante humildes, vai topar a parceria para ajudar essas pessoas.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 006-2021, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 006-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 166-2021, referente à moção de pesar, 009-2021.
Processo número 166-2021, interessados todos os vereadores, moção de pesar número 009-2021, à família do senhor Cleiton Christian Sampaio, pelo seu falecimento ocorrido no dia 7 de abril de 2021. Moção de pesar. Senhores vereadores, nos termos do regimento interno, requer a mesa, uma vez ouvido o soberano plenário, que se encaminhe moção de pesar à família do senhor Cleiton Christian Sampaio, pelo seu falecimento ocorrido no dia 7 de abril de 2021. Cleiton Sampaio tinha 32 anos, era natural de Juara, Mato Grosso, filho do casal Antônio Pereira Sampaio e Maria Aparecida Sampaio. Tinha dois irmãos, Késia, Beatriz e Clésio Sampaio. Casado com a Rosicléia Brier dos Santos, com quem tinha uma filha de criação, a pequena Maria Vitória Brier dos Santos, por quem era apaixonado. Cleiton trabalhou por muitos anos na rodoviária municipal, junto à Vale Arinos Tour Limitada. Sempre muito prestativo, Cleiton era apaixonado pela vida, ajudava as pessoas que precisavam, pois tinha um coração enorme. Aos finais de semana, costumava reunir com seus familiares, apreciar um bom churrasco e aproveitar a companhia desses. Cleiton Christian Sampaio faleceu de complicações da Covid-19 e aos seus familiares nossas sinceras condolências, reiterando que essa Casa de Leis não poderia deixar de se associar ao pesar. Manifestamos nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reine no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas, para que o senhor Cleiton Christian Sampaio descanse em paz. Através dessa moção, a Câmara Municipal de Juara expressa todo o sentimento pelo seu passamento ocorrido no dia 7 de abril de 2021.
Está em única discussão a moção de pesar 009-2021. Vereador Eduardo.
Mais uma moção de pesar. É triste. E agora, de um colega, de um amigo meu, um menino novo, com a vida toda pela frente. Todas as vidas são importantes. Toda a perca para as pessoas é muito triste. Eu sei como a família está triste, o quanto sofre. Eu fiquei muito triste porque era um menino muito querido. Muitos anos atrás nós vivíamos juntos, brincando, jogando tênis de mesa, logo que eu cheguei em Juara. Foi um dos meus primeiros pessoas que eu conheci aqui. É um menino que sempre família, sempre estava ao lado da sua filha de criação, né, com a sua esposa, com o seu pai, sempre sorridente e com um detalhe muito prestativo no seu trabalho. Ali eles fazem a linha para a norte, na Vale Arinos Tour, e ele trabalha ali há muitos anos, e ele sempre foi prestativo. Eu sei porque eu tenho o meu sogro lá para aqueles lados e sabemos o quanto ele sempre foi dedicado a esse trabalho e me falta palavras para dizer o quanto eu estou triste, a minha esposa também que estudou com ele, ficou muito, muito abalada e que Deus conforte todos os seus familiares e proteja a toda a nossa cidade.
Continua a discussão? Vereadora Sandy?
Eu conheço o Cleiton também desde pequena. O pai dele, o Antônio, que a gente chamava ele de Tonho, ele foi recepcionista ali do Hotel Arinos, na época que o Zé Paraná era dono, meu avô Zé Paraná era dono do Hotel Arinos. E então a gente acabou tendo um certo convívio naquela época, apesar que eu era muito pequena. Mas depois que crescemos, cada um foi para um rumo diferente, né? E nós sabemos o quanto ele era uma figura icônica ali na rodoviária. Todo mundo conhecia ele, como era carismático e atencioso com todo mundo que passava por ali. Então é uma perca muito grande, então eu lamento muito a perca dele e expresso meus sentimentos aqui a toda a família do nosso amigo Cleiton.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Cleiton foi meu aluno e, como a Sandy falou, uma figura icônica. Ele era aquele aluno que você não esquece. Quando chegava na sala de aula, ele sempre tinha uma piadinha para contar e estava sempre bem-humorado. Acompanhei sua evolução, seu trabalho ali na rodoviária, a simpatia característica dele, né? E uma pena, uma perda lastimável para a nossa cidade, um menino tão novo ser levado por essa doença. Né? Eu ofereço as minhas condolências à família dele e a essa Câmara, mais uma vez, lastima uma perda pelo Covid.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Infelizmente, né, mais um parceiro, mais uma pessoa de boa da nossa cidade, se parte, né, através dessa maldita dessa doença. Sempre que eu buscava alguma encomenda ali na rodoviária, eu passava lá, tomava um café junto com ele, na sala dele. E ele sempre sorrindo, brincando, sempre aquela pessoa legal, sempre aquele homem, aquele irmão, aquele pai de família, aquela pessoa, muita gente boa. Mas infelizmente essa praga, essa maldita dessa doença, tirou a vida de mais um guerreiro, mais uma pessoa trabalhadeira na nossa cidade. Nada mais justo que a gente estar fazendo essa homenagem, essa moção de pesar. A gente se dói muito com essas perdas que está vindo quase todo dia, uma pessoa está se partindo mal dessa doença. Mas, infelizmente, aí quero que a família tenha muita força. No dia que ele foi sido tentar transportar ele na ambulância UTI para Cuiabá, eu estava lá na frente do centro Covid, lá onde ele estava internado, onde tiraram ele lá dentro, colocaram ele dentro da ambulância. E ali dentro da ambulância, não sei se ele tem uma cardiorrespiratória, onde os médicos, eu vi de longe, tentando reanimar ele de volta, a família dele lá em frente, e eu lá do outro lado da rua observando, dois médicos tentando fazer ele se reanimar, mas infelizmente essa maldita dessa doença foi mais forte e tirou a vida do nosso amigo, nosso irmão, nosso guerreiro, mas que está lá em cima com o nosso Pai Eterno, olhando por nós, que Deus abençoe.
Som? Vereador Zé Galvão?
Eu também conheci o Cleiton há pouco tempo, na realidade. Eu já tinha visto ele assim na cidade, mas amizade não. Até, inclusive, comprando a passagem para Sinop, ele falou para mim: minha esposa votou no senhor. Eu falei, eu agradeço de coração. Ele falou, votou no senhor porque o senhor é um dos vereadores que não pediu o voto. Então, ela falou que ia votar em quem não pediu o voto. Ela votou no senhor. E daquele dia, eu agradeci ele e peguei amizade com ele através daquele dia. Foi muito bonita e meus pesos pela família.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Mais uma perca, né? Mais uma moção de pesar nessa casa, como tantas outras que já passou. O Cleiton, a gente conversou com bastante gente na cidade, na perca desse rapaz, um rapaz novo, com todo o futuro pela frente, um rapaz trabalhador, um rapaz direito, né? Muito prestativo, como o Eduardo falou. O vereador Eduardo colocou muito bem. Prestativo, a gente sempre estava muito convivendo ali na rodoviária, a gente tem muita relação com o assentamento, e ele que ficava ali na frente, sempre sorrindo, sempre muito atencioso com todo mundo. Então, assim, a gente sentiu muito, porque um rapaz que tinha uma vida longa pela frente, e mais uma, assim como o vereador Marquito falou, mais uma vida que se foi com essa doença trágica, e aonde a gente pede para a população que se cuide, que a vacina ainda não chegou para todos. A família, a gente só tem que desejar Que Deus conforte o coração de todos e que tenha o crédito em um bom lugar.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Quero aqui transmitir minhas condolências mais uma vez à família do Cleiton, especialmente à minha amiga Cida, que já foi minha colega de trabalho, e também ao Clésio, que é um amigo de longa data aí. Foi um momento muito difícil, a gente presenciou todos os esforços da família buscando um tratamento bom para o Cleiton, e infelizmente essa doença ela é muito mais forte que todos nós, então por isso a gente precisa continuar mantendo os nossos cuidados básicos no dia a dia. Infelizmente, a família passa por um momento de luto, acredito que toda a sociedade passa por um momento de luto, todos nós estamos perdendo diariamente pessoas muito queridas e muito especiais, e a gente espera que, na palavra de Deus, a família consiga encontrar um conforto aí para viver esse momento de luto.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a moção de pesar 009-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação a moção de pesar 009-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 174-2021, referente à moção de pesar 011-2021.
Processo 174 de 2021, interessados todos os vereadores. Assunto, moção de pesar número 11 de 2021, à família do senhor Júlio César Alves, pelo seu falecimento ocorrido no dia 20 de março de 2021. Moção de pesar. Senhores vereadores, nos termos do regimento interno, requeiro à mesa, uma vez ouvido o soberano plenário, que se encaminhe moção de pesar à família do senhor Júlio César Alves pelo seu falecimento ocorrido no dia 20 de março de 2021. Júlio César Alves, empresário e professor, nasceu no dia 31 de dezembro de 1967, na cidade de Tupi Paulista, estado de São Paulo. Filho de Dona Nair da Conceição Alves, Júlio formou-se em Matemática e Ciências pela Fundação Dracenense de Educação e Cultura. No ano de 1990, recebeu uma proposta de emprego que para o jovem de 23 anos pareceu irrecusável. Mudar-se para Juara, cidade no norte do estado de Mato Grosso, a mais de 2 mil quilômetros de distância, para cumprir o papel de professor. Com coragem e ambição, Julinho, como era carinhosamente conhecido, aceitou a proposta e, junto com seus colegas de faculdade, chega em Juara no início do ano de 1990. Dedicado, além de ter sido responsável direto pela formação de centenas de alunos dentro das salas de aula, também contribuiu de forma indireta para a educação de nosso município. Foi por vários anos diretor e coordenador pedagógico. Funções essas que cumpriu com maestria e perfeição, com destaque para o trabalho prestado na Escola Estadual Oscar Soares. Lá ele assumiu a diretoria por duas vezes. Casou-se no dia 8 de dezembro de 2001 com a também professora Elaine Silvana de Matias Alves. Com ela teve um filho, Luiz César Matias Alves, nascido em 29 de novembro de 2003 nesta cidade. Passamos mais de 30 anos, pode-se contabilizar entre suas conquistas a construção de uma bela família e a criação de inúmeros laços de amizade. Tudo isso como reflexo de um exímio profissional que nunca se deixou abalar pelas dificuldades. Em 20 de março de 2021, o educador veio a falecer. Mas apesar da saudade, podemos ter a certeza de que o que ficará em nossa memória será o semblante de uma pessoa alegre, educada e correta. Uma pessoa que, sem pestanejar, prezava por fazer um trabalho digno e bem feito. E o que sempre com que, para ele, foi o principal, a devoção e a dedicação. Aos seus familiares, nossas sinceras condolências, reiterando que essa Casa de Leis não poderia de se associar ao pesar.
manifestamos nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reine no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas, para que o senhor Júlio César Alves descanse em paz. Através desta moção, a Câmara Municipal de Juara expressa todo o sentimento pelo seu passamento ocorrido no dia 20 de março de 2021.
Está em única discussão a moção de pesar 0011-2021. Vereadora Marta.
Senhor presidente, eu nunca imaginei que, como vereador, eu pudesse aprovar a moção de pesar da Elaine e agora do Júlio. Né? Uma família desfeita aí diante a Elaine de um câncer arrebatador e o Júlio dessa doença tão triste. Júlio, com certeza, foi uma pessoa que tem a sua marca na história da educação de Juara. Foram 30 anos dedicados aos alunos da Escola Delta e também da Escola Oscar Soares. Um profissional competente, responsável e que se engrandeceu na doença da sua esposa. Eu costumo dizer para as minhas colegas, eu tenho amigos na Escola Oscar Soares, que o processo de humanização que o Júlio passou, encarando a doença da Elaine, foi algo transformador. Ele sempre foi um professor sério, né, bravo, e muitas vezes na relação com os colegas ele era bem firme, ele se sensibilizou. E as relações ficaram prazerosas. O Júlio era aquela pessoa que, em determinadas situações na minha caminhada política, ele mandava um WhatsApp no privado e me reconfortava, me dava apoio, assim como foi com a Elaine, que me incentivou a entrar na carreira política. Então, eu expresso aqui todo o meu sentimento a essa perda, ao seu filho, Luiz César, um menino muito bem criado, que tinha aí, que tem um potencial imenso, porque foi educado para estudar, para seguir a sua vida. E eu estendo ao Giacomo, à Elisete, à Dona Nair e ao Luiz César todo o meu pesar. Hoje mesmo, no grupo da escola, falávamos da dificuldade que vai ser quando voltarmos às aulas presenciais e não encontrá-lo lá. É uma pena, é uma doença que arrasou muitas famílias e, infelizmente, na nossa cidade não foi diferente.
Continua a discussão? Vereador Luciano?
Bom, professora Marta, como você disse, a mensagem que a gente deixa da professora Elaine, que foi minha professora, e do Júlio, que foi meu amigo, é que foi um casal de grandes incentivadores. Pessoas que vão ficar marcadas na memória de muita gente, que prestaram serviços brilhantes ao município de Juara e que sempre trabalharam para que essa cidade fosse um lugar melhor para todos, através da educação. Levo essa mensagem ao Luiz César, que é um menino que tem um futuro brilhante, que com certeza ao longo da vida e da experiência, porque se eu que era amigo já gostava de conversar com o Júlio, tinha uma amizade muito bacana com a Elaine, imagina o filho, todos os ensinamentos, todos os valores que foram transmitidos a ele. Que ele tenha um futuro brilhante e que ele guarde sempre essa memória maravilhosa do pai, que sempre foi uma pessoa muito preocupada com a educação e, principalmente, muito preocupada em incentivar a outras pessoas a encontrarem seu melhor. A gente lamenta muito o falecimento do professor Júlio.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
É difícil falar a respeito dessa homenagem, dessa moção, porque a gente sente muito pela família, né? Pela perca que eles tiveram em tão pouco tempo. O professor Júlio, por mais que ele não esteja mais aqui conosco, ele deve não, ele está vivo em todos nós que fomos alunos dele. Inclusive, eu fui aluna e até falei nas minhas redes sociais sobre como ele era na sala de aula, e ele era aquele tipo de professor que não passa a mão na cabeça, como a vereadora Marta disse. Ele mostra pra gente como que é realmente a vida adulta, né? Então, eu sou muito grata pelo que ele plantou na minha vida e tenho certeza que deve ter plantado isso também no filho dele, E eu expresso aqui o meu pesar a toda a família do professor Júlio.
Continua a discussão, Eduardo.
Mais uma moção de pesar. É muita tristeza o que esse vírus e o que vem acontecendo. Tive pouco relacionamento com o professor, mas o pouco que eu tive, pude ver que é uma pessoa muito correta e muito sensata. Quando todas as vezes que se vira o ano, eu visito todas as escolas da rede pública para falar sobre o meu projeto social. E muitas das vezes o professor Julião ou era o coordenador ou era o diretor do Oscar Soares, e ele nunca fechou as portas para mim poder estar falando sobre o meu projeto sala por sala, me acompanhando. A professora Marta acho que vai saber que eu fazia isso todos os anos, faço isso todos os anos, lógico que não, esse ano eu não fiz, porventura a essa doença. Então também quero externar os meus sentimentos aí a toda a família, ao filho, que seja forte, que Deus te abençoe e que você possa levar o legado do seu pai e da sua mãe da melhor forma possível.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir a moção de pesar 011-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de pesar 011-2021. Gostaria de solicitar à Secretaria Legislativa, que foi dada entrada hoje no projeto de lei do Legislativo 010-2021, que encaminhasse um ofício ao Conselho Municipal de Meio Ambiente. Claro que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação deve receber, mas eu gostaria que encaminhasse também ao Conselho, informando referente a esse projeto, que é na proibição do plantio das árvores, né, de espécie fixa aqui no município de Juara, e também a autorização da poda e substituição para o Conselho, se ele queira se manifestar com sugestões, algumas situações, que procure a Comissão de Legislação, Justiça e Redação aqui desse Parlamento. Gostaria, então, também de dizer às comissões que, quando tem alguns projetos, seria interessante procurar esses conselhos, até porque nós recebemos algumas notificações do Ministério Público, que teve alguns conselhos no passado que não foram procurados, embora fora. A vereadora Marta está aí, que da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, procurou alguns conselhos para discutir alguns projetos, né, vereadora? E esses conselhos preferiram não se manifestar, principalmente o Conselho das Cidades, né? Desenvolvimento, né? Que ele preferiu não se manifestar. Mas, enfim, nós, como autores do projeto, eu gostaria já que a Câmara encaminhasse esse ofício para o Conselho e também que a Comissão de Legislação procurasse os mesmos para algumas sugestões ou reivindicações. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. E antes de passar nas considerações finais, gostaria de informar também que na nossa rede social, que está acompanhando nesse momento, o senhor João Ribeiro está pedindo aos vereadores aí que ajude junto ao prefeito municipal, à Secretaria de Urbanismo, que peça o patrulhamento para a rua Chico Mendes, no bairro Porto Seguro. Está solicitando aí aos vereadores que peça então o patrulhamento aí da rua Chico Mendes, ali no Porto Seguro, que está intransitável essas ruas do bairro. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite mais uma vez, colegas vereadores, população aqui presente, as que nos assiste em casa, boa noite. Hoje um dia especial para duas classes muito importantes desse país, dia 19 de abril, Dia do Exército Brasileiro e o Dia do Índio. São também cidadãos brasileiros que, quando aqui chegaram os portugueses, eles já estavam e estão aí pleiteando cada dia suas necessidades e suas reivindicações. Tive algumas curiosidades, só colocar aqui para vocês também entender um pouco. O Dia do Índio é celebrado no Brasil, foi criado por Getúlio Vargas através do Decreto de Lei 5.540 de 1943. Durante este Congresso foi criado o Instituto Indigenista Interamericano, também sediado no México, que tem como função zelar pelos direitos dos indígenas na América. Então aqui nós estamos rodeados no município de Juara por várias etnias, várias sociedades indígenas, e a gente tem que mandar aqui parabenizar eles pelo seu dia especial, que é o Dia do Índio. A gente não podia deixar passar em branco. E também o Dia Mundial, o Dia do Exército Brasileiro, que também é uma data muito interessante, muito importante para o nosso país. Essa data também é marcada pela primeira luta dos povos do Brasil contra a dominação holandesa, em 1648. No período de 1808 até 1967, o responsável pelas ações do Exército era o Ministério da Guerra. Entre 1967 e 1999, o controle passou a ser feito pelo Ministério do Exército. E a partir de 1999, criou-se o Ministério da Defesa. São algumas pesquisas que eu fiz aqui, achei interessante pontuar com vocês. Aí, criado o Ministério da Defesa, responsável pela defesa nacional, unindo as três formas, as forças armadas do país, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Então, assim, também achei muito interessante, como nós temos aqui em Juara, não temos o quartel efetivo, mas nós temos aqui o tiro de guerra, que presta um belo serviço para o município de Juara, com essa juventude que está aí alavancando a sua, saindo para o adulto, né? E aí nós temos o comandante subtenente Barreto fazendo esse belo trabalho aqui no município de Juara nesses últimos anos, com esse tiro de guerra aqui que presta um serviço para a comunidade sempre que precisa, sempre que foi solicitado o tiro de guerra, teve participando das ações de Juara, seja com ajudamento no trânsito, alguma obra a ser feita, o tiro de guerra sempre esteve presente com a gente. É um braço do Comando do Exército aqui em Juara e a gente não poderia deixar passar em branco. Tem aqui um companheiro Gretz aí que tanto homenageia o Exército. Ele fala que foi do Exército, mas não sei não. Tem que confiscar esse trejeito. Então, assim, a gente não poderia passar em branco essa homenagem ao Dia Internacional do Índio, né, o dia 19 de abril, e o Dia do Exército Brasileiro, dia 19 de abril. Voltando um pouquinho para as estradas, pessoal da Tapaiuna, que está lá nos cobrando bastante a respeito de vários pontos de atoleiro, e estive conversando agora no final do dia com o secretário Fred, e o pessoal do maquinário já está lá naquelas localidades para resolver os problemas, apesar que ainda está chovendo muito, mas já subiram para lá. Ele estava na região do Tatu, já deve ter chegado hoje lá na região do Tapaiuna para começar as atividades provavelmente amanhã. E amanhã também, como eu já disse no pequeno expediente, o pessoal do maquinário do Tute está lá na região da Porta do Céu, descendo sentido assentamento para recuperar também aquelas valetas, aqueles buracos que se encontram na região do assentamento, e dali se dando sequência aos trabalhos sentido para norte. Obrigado a todos e uma boa noite.
Antes de passar para o próximo vereador, o vereador falou de algumas ações, o pessoal está procurando aqui na rede social da Câmara, no Facebook, e o Carlinhos está mandando mensagem, algumas pessoas referentes, se alguns vereadores souberem da situação, como está o andamento da obra da ponte do Rio dos Peixes, sentido Juara para norte, se alguém puder informar aí, o pessoal está ouvindo, está querendo saber. Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Contribuindo com a sua fala, senhor presidente, boa noite a todos. Em primeiro lugar, informações sobre a ponte. A última informação que me chegou aqui às 16 horas foi que a obra está acontecendo normalmente e que está em ritmo acelerado, e isso é muito positivo. Aí mais detalhes técnicos, aí a gente pode solicitar essas informações. Acredito que a vereadora Mônica está bem a par disso, vereador Marquito, enfim. Hoje eu quero fazer uma fala, senhor presidente, a respeito sobre essa informação que está girando em torno aí da saída do município de Juara do consórcio intermunicipal. Assim como toda a comunidade juarense, eu recebi essa informação na sexta-feira, assistindo um dos programas que eu assisto semanalmente, que é o repórter da Rádio Tucunaré. E em entrevista aí com o prefeito, que é o presidente, né, esse conselho que é regido por uma mesa diretora, por um grupo de diretores, onde o prefeito municipal de Juara, ele é vice-presidente, né, a última eleição aconteceu agora em janeiro de 2021, e o presidente desse consórcio intermunicipal para a saúde, que une Tabaporã, Novo Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos e também o município de Juara nos assuntos que são atinentes à saúde. A minha preocupação é porque nós também não recebemos nenhuma informação e a gente ficou muito preocupado, tendo em vista que o Conselho Intermunicipal de Saúde, presidente, ele não é um órgão novo no município E principalmente porque esses mesmos municípios estão se organizando, pedindo do governo do estado de Mato Grosso, para montar um conselho intermunicipal para tratar de assuntos de infraestrutura, principalmente de pontes e estradas. Então, se está faltando algum diálogo, alguma coisa, hoje nós vamos mandar uma recomendação para o prefeito para que ele se manifeste e expresse para a gente quais são os impedimentos da permanência dele continuar nesse conselho, porque a gente tem outro conselho aí que vai ser muito importante para todo o Vale do Arinos, que é esse conselho para cuidar das estradas e pontes, toda a questão de infraestrutura, e se a gente não está conseguindo manter esse conselho, imagine esse outro que com certeza será importante para nós. Como o presidente vereador Léo Boy ele disse, a nossa preocupação e a nossa necessidade de buscar informações não é sobre a decisão do prefeito. Ele tem autonomia para tomar suas decisões, mas a nossa preocupação maior é que esse consórcio ele existe desde o ano de 2003, né? Ele foi autorizado por essa Casa de Leis no ano de 2004, e ele mostra que ele tem funcionado, principalmente porque no ano de 2020 ele zerou a fila, no ano de 2019 ele zerou a fila aí de cirurgias eletivas. E outra preocupação maior que eu tenho é que o município de Juara tem feito vários editais de licitação para tentar contratar médicos e não tem obtido êxito. Falta mão de obra de médicos. E quem são os principais fornecedores da mão de obra médica para o município de Juara? É o consórcio intermunicipal aí do Vale do Arinos. Então essa é uma das minhas principais preocupações, principalmente porque esse ofício do prefeito ao consórcio gerou muita especulação e eu tenho muito medo de gerar uma instabilidade que algum médico venha desistir a sua permanência em Juara. Então isso é muito preocupante. Mas a gente está mandando aí essa recomendação, esse pedido de informações ao prefeito, e com certeza a gente vai ser atendido. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora Mônica Costa.
Boa tarde, senhoras e senhores. Bom, eu venho aqui manifestar a minha expressão de tristeza e contrariedade pela finalização da saída do município de Juara, do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Arinos. Protocolada na última sexta-feira, né, para o presidente do consórcio, prefeito Porros Gaúcho, Wanderlei de Abreu, e eu tenho esperança de que tudo seja resolvido e esclarecido nessa reunião de quinta-feira. Após as manifestações, que são de conhecimento público e notório, sobre nossos pedidos e demandas referentes à aplicação de recursos públicos no enfrentamento da pandemia do Covid-19 e fortalecimento da saúde da nossa população em geral, para que a saúde seja tratada de forma prioritária na gestão. Deparamos com tal questão, ao qual até o momento não houve clareza do Executivo em explicar motivos contundentes e robustos que poderiam justificar a desistência da participação do consórcio, que vem beneficiando não apenas a cidade de Juara, mas como toda a população do Vale do Arinos. Eu me surpreendo, presidente, que na Lei Municipal número 1520, de 19 de fevereiro de 2004, em seu artigo 1º, essa Casa de Leis autorizou a participação do Poder Executivo Municipal no Consórcio Intermunicipal de Saúde. E que nesse momento tão delicado de crise na saúde pública que estamos vivendo, sequer o Legislativo foi cientificado dessa tomada de decisão repetida do gestor da sua desistência da participação do consórcio. Tampouco conheço os motivos e os fatos que a gestão considerou para tomar essa atitude. Pensamos que os fatos diariamente noticiados dizem por si só a respeito da importância e do peso que as ações direcionadas para a saúde possuem diante do atual cenário. Então, utilizando-se da razoabilidade para análise, visto a importância que o consórcio possui para a Juara e o Vale do Arinos. Haveria algum motivo considerado válido para a oficialização da desistência do Executivo de Juara de forma unilateral, sem dialogar com o Legislativo ou com a diretoria do consórcio, sem debater com a população e sem tentar resolver consensualmente possíveis divergências mínimas que possam haver fazendo-se valer do bom senso diante da situação. Surpreendo e me decepciono, e acredito que todos, né, estão decepcionados, que eu jamais esperava essa postura do prefeito Carlos Serena, que sempre carregou o lema que a saúde seria prioridade na sua gestão. Esperamos que tudo seja esclarecido e solucionado da melhor maneira possível, com diálogos, com diálogos claros e transparentes, sem rodeios e picuinhas, que por vezes querem me colocar como vereadora que está contra essa gestão. Não estou contra a gestão, estou a favor do povo. E só existe esse caminho a ser percorrido por mim nesses anos que estarei como representante dos cidadãos de Juara que confiaram em mim. Eu peço a vocês que continuem confiando até o final do meu mandato, pois com todas as minhas forças estarei lutando por vocês.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiaz.
Senhor presidente, tem uma, acho que uma história, uma anedota, que fala que carroça vazia faz mais barulho. Nós tivemos 4 anos aqui, nessa Casa de Leis, e em nenhum momento nós questionamos a credibilidade do Consórcio Intermunicipal de Saúde. Nenhum. Né? É bom que se diga que o consórcio, né, ele foi criado de uma união de municípios. Somos 4 municípios. Né? Não tem ali no consórcio um município que mande mais que outro. Não existe isso. Cada município faz um repasse anual, que é dividido pelos meses do ano. No contrato que foi celebrado agora em 2021, Juara coloca no consórcio 340 mil, Novo Horizonte do Norte coloca 21.500, isso mensal, Porto dos Gaúchos 44 mil e Tabaporã 31.500 reais. Essa é a divisão, né, dos municípios. O consórcio, ele se baseia na união, na decisão conjunta. Ali não tem decisão unitária. Os prefeitos sentam e decidem. Né? Esse é o objetivo maior de um consórcio. A união dos municípios para que a nossa saúde tenha mais qualidade. É por isso que o SUS incentiva a criação de consórcios nos municípios menores. Já imaginaram cada município dotar de uma infraestrutura hospitalar, como hoje nós temos em Juara, que nós sabemos que tem falha, mas se a gente comparar com os municípios que fazem parte do consórcio, hoje nós temos a melhor estrutura? Nesse sentido que o SUS incentiva a criação dos consórcios. É uma união de pessoas com igualdade. Essa é a palavra, igualdade. Eu não acredito, e o vereador Léo Boy foi muito feliz quando ele disse que ele vai esperar a manifestação pós-reunião. Né? Vereador, como presidente dessa casa, eu posso lhe dizer que o seu comportamento nessa situação demonstra o decoro que você tem para esse cargo. Né? Esperar a fala dos gestores pós-reunião. Nós temos uma responsabilidade muito grande como vereadores. Nós não podemos disseminar o medo, o pânico para a população. Nossa, eu ouvi em rede social que até o nosso atendimento do Covid vai ser afetado. Ora, gente, somos vereadores. Covid é atendimento municipal. Consórcio é especialista. No consórcio nós contratamos ginecologista obstetra, anestesiologista, ortopedista e pediatra, né? São os contratados pelo consórcio. O nosso hospital campanha de Covid é contratação municipal, não tem ligação com o consórcio. Então, não é minha função disseminar pânico. Colocar para a população que nós vamos ter um desatendimento na saúde. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses dois anos e meio, quase três, que eu convivo com o prefeito municipal e a sua esposa, é a preocupação que eles têm com a saúde. É a preocupação em dotar nosso município de uma estrutura cada vez melhor. Caso contrário, não haveria preocupação em buscar a possibilidade de a gente ter hemodiálise aqui, mesmo que seja alocada para os pacientes de Covid. Eu não vejo a irresponsabilidade do nosso prefeito. E eu quero crer que ele vai observar e repensar e sentar com os outros prefeitos a importância do consórcio. Porque o consórcio é importante, não é só para o Juara. Porque se a gente fizer a conta na ponta do lápis, talvez a gente até sobreviva sem o consórcio. Mas os nossos municípios vizinhos. O município de Novo Horizonte do Norte, o município de Porto dos Gaúchos, o município de Tabaporã. É nesse sentido que a gente tem que pensar que essa reunião de quinta-feira vai, os prefeitos vão chegar num consenso para o bem da população do Vale do Arinos. E eu quero crer que a nossa função aqui, claro que nós somos fiscalizadores, tanto sou fiscalizadora que faço uma cobrança aqui. O site Transparência do Consórcio Intermunicipal de Saúde não traz informação nenhuma. Se a gente for buscar qualquer informação, não existe lá. Então vamos atualizar, né, para que a população tenha acesso a todas as informações necessárias no site Transparência. É importante que a população tenha acesso a isso, né? E para encerrar a minha fala, eu gostaria muito de lembrar as pessoas que nós fomos escolhidos, os nove aqui, para auxiliar a administração municipal, para ser fiscalizador. Se tiver qualquer caso de corrupção, e o Marquito sabe disso, ora, Marquito, vivemos um momento mais difícil desse município. O vereador Lael sabe como foram os dias difíceis. Quando nós tivermos qualquer resquício ou fagulha de que o dinheiro público não estiver sendo bem aplicado, eu vou ser a primeira a correr atrás de questionar isso, né? Mas eu acredito na atuação do prefeito Carcirena. Ele não foi eleito com quase 90% dos votos à toa. Ele tinha um trabalho prestado. Então, prefeito, meu recado é que o senhor leve essas ponderações para a sua reunião de quinta-feira e lembre da população de todo o Vale do Arinos. Nós precisamos de lideranças. E lideranças sabem a hora certa de falar. Muito obrigado e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Boa noite a todos, mais uma vez. Referente a essa questão do consórcio também, eu me resguardo ao direito de aguardar a decisão do nosso prefeito, tenho certeza que ele sabe o que está fazendo, como sempre soube, na condução deste município, não é à toa que teve essa quantidade expressiva de votos. Então, a partir de quinta-feira, nós vamos saber o que eles juntos, né, os quatro municípios, vão decidir sobre o futuro do consórcio. Bom, com a iminente vacinação dos professores, né, que em breve eles começarão a ser vacinados, nós nos reunimos, eu e a vereadora Marta, que eu sou suplente da Comissão de Educação, e nós decidimos começar a fazer uma visita técnica em todas as escolas municipais, para que nós vejamos como está a condição dessas escolas, se elas estão aptas a receberem os nossos alunos no pós-Covid, né? Que a gente pode dizer que agora nós vivemos em novos tempos. Então, nós iremos fazer essas visitas, inclusive o convite tem que ser estendido para todos os vereadores que pertencem à comissão, vai ser estendido. Nós já oficiamos a Secretaria Municipal de Educação sobre a nossa intenção de fazer essas visitas técnicas e pedimos, inclusive, que eles nos encaminhem um calendário que fique melhor para eles, né? Para realizarmos as visitas. Nosso objetivo é que essas escolas estejam realmente preparadas para que os nossos alunos em breve voltem às aulas, porque eu sei, eu sou mãe, sei da dificuldade que nós estamos tendo com os nossos filhos em casa e também sabemos das dificuldades das aulas online,
que há estudos que falam que esse período que estivemos sem aula vai haver uma regressão na aprendizagem, na educação. Então, é importante que nós tragamos a baila, tragamos a discussão, esse assunto do volta às aulas aqui no nosso município. Tem municípios próximos aqui de nós que já têm data marcada para o retorno das aulas presenciais. Então, vamos trabalhar também nesse sentido. Nós também, eu, a vereadora Marta, o vereador Wellington Martins, encaminhamos ofício para o Executivo Municipal para que eles façam um estudo de viabilidade para posterior implantação de um adicional de risco de contágio. Na verdade, nós já conversamos sobre isso aqui nesta casa com os demais vereadores também, e nós pedimos então ao Executivo que faça esse adicional de risco de contágio para os profissionais que são na linha de frente da saúde, ali tratando dos casos de Covid-19. Por hoje é isso, obrigada.
Próximo vereador escrito, vereador José Galvão. O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador escrito, vereador Eduardo Box.
Boa noite a todos. Parabenizar a todos os indígenas da nossa cidade e do Brasil. Em especial ao meu ex-aluno Alex Munduruku. Foi o primeiro atleta a ganhar um campeonato estadual, sendo da etnia indígena. Temos matérias e tudo mais. Alex, fica o meu abraço a todos os indígenas. E também ao Exército Brasileiro, instituição essa de defesa do nosso Brasil. E para que muitos saibam também, o Exército Brasileiro é um forte aliado ao esporte. Muitos de vocês aí não devem estar sabendo, mas a maior base que nós temos hoje, que eu falo do boxe ou de outros esportes olímpicos, o Exército Brasileiro, ele é em primeiro lugar ali para dar todo o apoio a todos esses atletas. Então, o meu muito obrigado também e externar esses parabenizar pelo Dia do Exército Brasileiro. Deixa eu ver. Em agradecimento também ao secretário das cidades, que está lá no Cruzeiro do Sul, que nós fizemos o pedido, eu e o vereador Zé Galvão e alguns demais vereadores, para que ele já está fazendo um trabalho lá, provavelmente essa semana ele encerra os trabalhos por lá. Também, sobre... Tive uma indagação no Facebook, presidente, sobre nomes de rua. Esse acho que é um dos fatos mais principais e mais simples de ser resolvido pela administração pública, eu entendo. Porque os nomes já têm os nomes, parece que essa casa de lei já tem uma lei falando sobre colocar esses nomes em poste. Acredito que isso não dê gastos exorbitantes, né, como é feito no Jardim Floresta, onde você vai lá, todo nome de rua está identificado e escrito no poste. E essa indagação, vereador Marquito, veio também de pessoas da área da saúde que dirigem ambulância. O pessoal tem que usar um mapa para atender a nossa população, quer dizer, é algo que a gente tem que tá mexendo com a saúde pública, né? Porque até o meu motorista sabe onde é. Ficar procurando à noite, nesse escuro, falta de iluminação pública, e ter que achar o nome da cidade através de mapa, nós temos que fazer alguma coisa para que seja resolvido o mais rápido possível, e o mais simples possível, né, presidente? É o nome pintado no poste. Agora, eu não sei o porquê dessa demora, mas vou fazer encaminhar um ofício para que seja resolvido e feito isso o quanto antes. Sobre também parabenizar a empresa terceirizada lá do Alvorada, que já começou a colocar as placas, né, o meu querido vereador Zé Galvão, as placas de pare, de sinalização, que naquele bairro não tinha. Vou todo dia para aquele bairro, eu sei o quanto é perigoso. Em determinados lugares já tem as placas, já estão terminando, provavelmente vai ser entregue as obras, tanto do asfalto, como também das guias, né? Quero também dizer que eu e a vereadora Mônica vamos iniciar um processo das associações de bairro, presidente. Era algo que eu tinha falado na minha campanha e algo que acredito que seja benéfico à cidade de Juara. Por que a volta dessas associações de bairro? Porque quando um representante fala por um todo, acredito que seja bem melhor para que o executivo e nós, o legislativo, podemos atender essa população. É um trabalho que, com certeza, vai ser um pouco de formiga, né, vereadora Mônica? Porque nós temos que captar, surgiram muitos bairros nessa cidade, depois da época que tinha essas associações, não sabemos quais estão ativas, mas, com certeza, nós vamos atrás e, se algum outro vereador também quiser nos acompanhar, será de bom grado. No mais, é isso, presidente. Muito obrigado e boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população que nos assiste nesse momento e a quem está aqui no plenário. Senhor presidente, a pedido da vereadora Mônica, eu quero fazer uma cobrança da Secretaria de Transporte, onde a moradora lá da Porteira Branca, a dona Cláudia, cobrou dela desde janeiro, onde a dificuldade de estar levando sal até a sua propriedade. Precisa urgente aí que a Secretaria de Transporte dá uma olhada lá na estrada Porteira Branca, que faça algum paliativo que é para que todos os moradores ali possam ter o direito de ir e vir com a sua mercadoria e também poder ter uma traficabilidade bem melhor. Senhor presidente, também quero aproveitar para parabenizar o Dia dos Índios hoje, onde fiz um pequeno vídeo aí de homenagem e mandei para todas as aldeias para parabenizar todos os indígenas, onde um dia tão especial, onde sempre a gente está nas aldeias, junto com eles, vendo a sua necessidade, olhando seus produtos, seus artesanatos. Quero parabenizar todos os índios, não só de Juara, como do Brasil também. Quero também aproveitar e agradecer, após 5 anos, o terreno que era a antiga Associação de João de Barro foi limpado pela Secretaria de Cidade. Quero parabenizar a Secretaria de Cidade que fez essa limpeza após 5 anos de tanta cobrança. Só acredito eu que deve ter mais de 20 ofícios desde a gestão passada, onde esse pedido não foi atendido e esse ano, graças a Deus, foi atendido. Está bem limpo lá o terreno. Ficou bem limpo, de onde saiu muitos insetos, muitos bichos de lá. Também, senhor presidente, oficializei hoje a Secretaria de Transporte, onde um buraco, próximo à entrada do escondido, onde uma grande erosão, onde várias pessoas teve que pegar em mão pedra para jogar no buraco para que possa estar passando. Quero cobrar a Secretaria de Transporte que arrume o mais rápido possível esses buracos lá também. Também, senhor presidente, gostaria de cobrar do prefeito municipal e junto à Secretaria de Saúde, onde a gente tem um dinheiro do Covid em conta, onde eu quero parabenizar o senhor de um caminhão, onde fez um preço barato para estar buscando o oxigênio em Cuiabá ou em Sinop, preço acho que não dá nem para pagar o óleo diesel. Aí o que eu não entendo, o prefeito está com o dinheiro em conta, aí utiliza duas caminhonetas da prefeitura para buscar os oxigênio e esse caminhão. Se tem um dinheiro em conta, é urgência, vamos comprar um caminhão grande, que não precisa estar deslocando 3 veículos todo dia para Sinop. Um caminhão grande vai e busca todos os oxigênios, aonde vai ajudar o município, aonde essas caminhonetas a gente vê que está desbuiando, felizmente estão acabando com a caminhonete, não são culpa dos motoristas, mas é o modo peso, muito grande o peso desses oxigênios, e também a estrada não ajuda. Tem um dinheiro em conta do Covid específico para isso, Zé Galvão, onde o prefeito possa comprar um caminhão que utiliza só um motorista e onde possa trazer até mais garrafa de oxigênio para estar atendendo as pessoas que estão ali precisando. Senhor presidente, também quero falar sobre respeito ao consórcio, onde fiquei muito triste com essa nota do prefeito em retirar o consórcio, retirar a Juara desse consórcio, onde é um consórcio muito importante para a nossa cidade, onde vem do governo do estado 250 mil mês para estar ajudando nessa despesa aí,
E é muito ruim para a nossa cidade sair desse consórcio, onde a demanda é muito grande. Quando chegou o consórcio em Juara, melhorou os atendimentos. Melhorou onde muitas pessoas precisavam em Cuiabá fazer cirurgia, e alguma cirurgia foi feita aqui no Hospital Municipal, onde acompanhei várias pessoas, apesar agora do Covid aí atrapalhou muito, e a gente precisa desse consórcio. Quero deixar um recado para a vereadora Marta, a vereadora Sandy e a vereadora Hélio, para que, certeza que amanhã vocês estão lá com o prefeito, que leve o recado para o prefeito, onde todos nós, vereadores, foi eleito para fiscalizar. Para fiscalizar, cobrar e ouvir as denúncias que chegam até a gente. Quando chega a denúncia, a gente não vai, é isso, não, a gente vai verificar. A gente vai fiscalizar, a gente vai ouvir as pessoas. Que o prefeito não fica procurando proprietários de empresa, que é terceirizada, que é contratada, para pressionar, vereador. Que eu tenho o meu direito de fiscalizar e cobrar. Quero que vocês levem esse recado, que da próxima vez que isso acontecer, senhor presidente, eu vou encaminhar o Ministério Público. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo. Gostaria de comunicar a todos que hoje o prefeito municipal redigiu, elaborou e publicou mais o decreto 1632. Aí acompanhando novamente o governo do Estado, voltando então aí o toque, levando, né, na verdade, o toque recolher para as 23 horas, e podendo aí a permanência dos comércios, de alguns comércios, noturno até as 22 horas. Na verdade, está seguindo praticamente o governo do Estado. Então, gostaria de deixar bem claro. E com isso, aí nós estaremos voltando a partir de segunda-feira, nós temos a última sessão do mês, às 19h30 horas. Tá, então, gostaria de convidar todos para a nossa próxima sessão, será dia 26, às 19h30 horas. A Câmara Municipal de Juara, que acompanha também o decreto do Governo do Estado, ela permanecerá com atendimento somente interno, será fechado ao público até segundas horas do Governo ou do Prefeito aqui do município de Juara. A gente tem que entender essas delimitações referentes aí à situação do Covid-19. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos os vereadores, a todos vocês que estão nos acompanhando neste momento, na rede social, Facebook, desse Poder Legislativo. A Edna está aqui, Gleides, o Leandro, esposo da vereadora Marta. Obrigado pela presença. E informar a população do município de Juara, vocês ouviram o debate dos vereadores, nós estaremos aí aguardando um posicionamento do Executivo Municipal, acredito que na quinta-feira, no mais tardar na sexta, referente à situação aí da permanência ou não do município de Juara no consórcio municipal de saúde. Eu acredito que essa reunião será sanada aí os problemas, alguns empecilhos, alguns obstáculos que estão acontecendo dentro desse concílio, juntamente com os quatro prefeitos do Vale do Arinos. E eu tenho certeza e peço mais uma vez a Deus que ilumine a cabeça desses prefeitos para que permaneçam com esse consórcio. Nós temos que pensar assim na população do município de Juara, na população do Vale do Arinos. Nós temos que pensar no ser humano. Nós estamos atravessando uma situação lamentável, muito crítica, referente ao Covid-19. Não é momento para, de repente, algumas discussões e aí atrapalho, principalmente em questão à saúde. Então, mais uma vez, eu peço um pouco mais de compreensão à população do município de Juara. Eu sei que algumas pessoas acabam aí se excedendo um pouco devido à situação que nós estamos atravessando, de amigos, familiares, né, vindo aí até, inclusive, perdendo a vida, mas que tem um pouco mais de consideração um ser humano pelo outro, tá bom? Desde já agradeço mais uma vez a presença de todos. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.